Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Jacques entrou nos aposentos do seu pai, um pouco aborrecido. O importante consultor de várias companhias estrangeiras, pelas contingências de uma vida de advocacia forçadamente administrativa, acostumara-se a dobrar o temperamento a fingir, a representar. A vida é um palco, onde cada um representa o seu papel, disse Shakespeare. Depois do transformismo, moda passada em si e moda em voga em cena. A vida é um palco, onde cada um representa seus papéis. Justino representava alguns e nem sempre gloriosos, é de convir, mas com tal elegância, um brilho tão particular, que só merecia aplausos. Chamavam-no o camaleão dos ministérios. Ninguém poderia afirmar numa questão de que lado estaria sempre que advogado assim admirável. Mas Justino fazia para ser de qualquer jeito de uma das partes, e era de um cepticismo fatalista, absolutamente oriental, nas decisões graves da vida. O hábito de mascarar o temperamento, de mudar de cara várias vezes ao dia, apagara-lhe a energia de retomar o seu el, que era no fundo bom, inteligente e conservador. O secreto e acovardado Justino íntimo tornara-se apenas vaquitador de vários Justinos mundanos, e só raramente intervinha no drama, como os frequentadores de circo para os palhaços em situações difíceis. Vamos a ver com te sais deste negócio. Tu queres estar. Tens muita sorte. Esses curtos diálogos entre o seu verdadeiro e os outros Justinos para uso externo deixavam-no esperançado e arrasado nos graves momentos de protestos de letras e de agonienta falta de dinheiro. Enquanto não lhe faltasse a estima daquele espectador, seria amável vencedor. E sorria. Quantos, como ele, por este mundo? Sorria e continuava a representar, mesmo em cá para a família, mesmo só. Apenas, como tivera sempre a preocupação dos papéis simpáticos, e como não havia tempo para perder, nem muita confiança em inspirar terror, organizara um pai misto de peça romântica e de comédia moderna. Os seus aposentos eram de uma simplicidade monacal, o leito de ferro, onde pousava das vigílias estudiosas, mais desolador que um catre de hospital, e nas paredes nuas só se via a litografia de Nossa Senhora da Conceição. Em caminho do céu, atestando uma crença, tanto maior quanto não a possuía, senão para um efeito social mundano e prático. Quando Jacques entrou, o seu ilustre progenitor estava ainda com a sobresaca da recepção sentado a escrever. Nesse dia, por felicidade, fazia-se completamente pai comédia moderna. Boa tarde, caro colega e filho. O pai quer falar-me em teu interesse. E o escritório? O escritório e tudo mais. Senta-te. Fumas um cigarro? Abriu uma cigarreira, serviu-se, guardou a cigarreira, estirou-se na poltrona. Meu caro Jacques, vejo que estás aborrecido.
Eu também.
Nada mais fatigante que estas cenas de conselhos entre pai e filho. Teu avô passava-me um carão de 8 em 8 dias e nunca me falou senão zangado. Para consentir que fizesse rarbar o que para a Bahia, ele parecia um insulto aos seus direitos paternos. Foi necessária uma verdadeira campanha diplomática. Mas isso era no tempo antigo. Hoje, elas não precisam dar consentimento para fazer barba, porque nunca veem barba nos filhos. É um zuvericano. Que acho, aliás, muito vaciado. Entretanto, como ainda resta, por um velho preconceito, aos pais, a boa vontade de guiar os filhos, não pude deixar de escolher esta tarde para conversarmos um pouco. Houve um silêncio. Justino, acariciando a barba grisalha, olhava o seu pequeno, com um secreto para prazer de tê-lo feito tão bonito e talvez uma certa inveja daquela mocidade despreocupada ainda das necessidades da vida. Jacques continuava sério, em pé, brincando com a espátula de cortar papel. És uma criança, meu filho. Não podes ter queixa de mim? Não sei se estás educado, mas fiz o possível para te fazer bacharel, como toda a gente. Absoluta liberdade quando pagas empenhos, professores em aulas particulares.
Tudo.
Mas nesta facilidade de vida, talvez nunca te afigurasse a triste verdade que é preciso ganhá-la. Aqui estou eu, com 50 anos, a esclerose fatal, obrigado a viver com desdício, exatamente porque desse desperdício veio em a possibilidade de negócios grandes.
E sem vintém.
Sim, meu caro Jacques, sem vintém. É preciso te habituar à triste ideia de que, morrendo eu amanhã, estás com tua mãe e teu irmão absolutamente sem recursos. O pai a fazer testamento. Não, senhor, estou apenas a falar sério. De resto, a maioria dos teus companheiros está nas mesmas condições em que estás. São raras as nossas grandes fortunas. São raras até as pequenas sólidas.
atravessamos um grande momento curioso. E vocês não imaginam como custa ser um maquinista, um dos maquinistas da mágica. É preciso trabalhar. Mesmo milionário, dar-te este conselho. Não sendo, acrescento que é imprescindível, desde já para te habituares, antes de uma perda grave. Um homem não é homem, enquanto não ganha.
Ganhamo.
O fez Jacques sucumbido. De qualquer forma, a questão é ganhar. As sociedades fazem cada vez menos caso dos meios. Metade dos cavalheiros que estiveram cá hoje é dessa opinião. De resto, não seria mesmo bonito para um homem ser sustentado por seu teu pai toda a vida?
Ah, isso não. Já vês.
Bombapá, ganha-se dinheiro mesmo não fazendo coisa alguma. Tudo é dinheiro. A questão é preparar o espírito, é encaminhá-lo para o ponto prático. E o ponto prático para um rapaz de boa sociedade é pensar sempre que conservar uma série de confortos, de aparência insignificantes quando os temos, mas mais enormes, quando lhes sentimos a falta. Vamos a saber. Não queres advogar? Jacques sorriu. O pai sabe bem que não sei. Foi você mesmo quem disse que eu de direito sei menos que o Gastão. Sabe-se sempre o que nos vai ser útil. Depois o escritório, a escrivaninha, o horror com aquela poeira. De novo a frieza inicial voltou. Justino tornou um pouco seca a voz. Creio que te formaste para fazer alguma coisa.
Não, pai, não se zangue.
Tenho que ele confesse. Medo de começar, pois esse medo passará.
Guerre.
As pequenas causas terei pequenas causas.
Serão-as.
Depois a escrivaninha não é escrivaninha, e o limbureal ministre. Então, pai, vou amanhã. Justino ergueu-se, mostrando uma satisfação que talvez não tivesse. Nota que não te quero forçar a ser advogado. Com uma carta de bacharel, por enquanto, ainda é possível ser várias coisas neste país. Tens diante de ti o mundo dos negócios, o funcionarismo, a jurisprudência, a política. O meu desejo é lançar-te na vida, não como o pequeno do Pedreira, mas como viu formado do seu pai, agindo por conta própria, ainda com uma defesa não de pai de como amigo prático. E preciso ser homem. Foste menino até hoje. Vamos a ver o que fazes da agora em diante. Até amanhã. Até amanhã. À 1 da tarde no escritório. Tu hoje acordaste mais tarde. Depois, sorrindo como Jacques já estivesse à porta. Olha, aqui tens vários convites com o teu nome, da recepção do Chile, do baile do presidente da República e do decantado baile que o Etamati oferece aos oficiais portugueses. Tens mais um cartão permanente para o recinto da Câmara, 2 cartões de cinematógrafos. Estas lembranças pessoais, deu-mas o Godofredo de Alencar, que é muito amigo dos governos. Sê também amigo dos governos. Jacques recebeu os convites com uma certa emoção. Afinal, a conversa não fora tão aborrecida. Ele sentia-se bem um personagem, alguém.
O pai tornou.
Com estes trunfos que tens em mão, um homem esperto talvez não se decidisse por nenhuma profissão, mas de certo teria meios de arranjar uma fortuna. E base de conversa. Caro colega e filho, até o escritório. Jack saiu. Era só através da sala de jantar e estava no seu quarto. Consultou o relógio e viu que eram 6:30. Os criados punham a mesa modesta do jantar. Um sentimento complexo agitava-o, sentimento que era de alegria e era de um terrível e assustado desalento. Tinha vontade de chorar com uma criança. Chegar tão cedo ao marco em que já se não é bem da família. Amanhã seria um homem, uma individualidade à parte, agindo por conta própria, com a gravíssima responsabilidade das suas ações a recair no dia seguinte. Estava fato de saber a situação financeira do seu pai. Era de 3/4 partes da sua sociedade, um triste bluff que se tornara norma angustiosa. E, entretanto, vinha-lhe um medo louco de encarar a necessidade no dia seguinte. Se Justino morresse? Sim, se morresse. Em que estado ficariam? Em que estado ficaria ele? Era preciso atirar-se, trabalhar, ter uma profissão que lhe desse a troco de um certo esforço cotidiano o pão do mês. Era miserável, era humilhante. E era fatal. Tinha que fazer como toda a gente. E vinham-lhe à memória vivas impressões de vários infelizes. Dó é o rico Dória engenheiro, que morrendo o pai, fora especulador da praça Zangão, dono de um hotel quebrado e sempre a querer aproximar-se do meio que impiedoso o afastara, era intendente de um milionário, ganhando comissões das cocotes e dos vendedores só com a preguiça de seguir a sua profissão, o Aragão, que montara um clube de jogo, com egoísmo e roubava no Bacara o Adalberto. De um momento para outro podia ficar assim, e ele que se sentia tão fraco d'alma, tão incapaz de reagir. Fechou-se por dentro, no quarto, ou acendeu a luz ou seu espelho. A tristeza tornava-lhe ainda mais bonito o lábio sensual. A boca de uma frescura úmida, a pele lisa e morena. Diante um físico tão agradável, aproximou mais o rosto, a ver um sinal ao pescoço. E lembrou-se dos olhos de Alice dos Santos, dos lábios de Alice dos Santos. Da proteção que Argemira parecia querer dar aos avanços da Alice dos Santos. Ainda não tivera uma amante senhora casada. Quanta coisa ainda não fizera na vida. Mas havia de fazer, tinha o desejo de fazer, desde que elas fossem agradáveis e pouco trabalhosas. Sorriu para o espelho um sorriso tentador. Afinal tinha sorte, sempre tivera e havia de ter sorte. O Dória não fora feliz porque não tinha de ser. Também há mendigos que pegam caipurismo. No primeiro ano visitara com os colegas uma quiromante que lhe prognosticara muitos amores e muitas viagens. Como ter amores e fazer viagens sem dinheiro? Começou a despir-se vagarosamente, amores. Alice talvez. E outras muitas, a Malpero, por exemplo, de quem se falava tanto. Ou a mãe da Eleonora, que fingia um desmaio sempre que se achava a sós com um rapaz. O apetite da vida voltava-lhe diante da própria imagem, a imagem a mover-se no espelho. Sempre obtivera tudo sem esforço e a sorrir. Havia de continuar. Acendeu um cigarro, soprou o fumo, assobiou um pouco uma copia de café cantante. Deitou-se a fio comprido na cama. Ah, se soubesse o futuro. E para que resto? Saber é uma necessidade muito relativa. É possível passar perfeitamente sem saber uma porção de coisas. Saber teatro, por exemplo. Era para quê? De teatro. Jaques tinha a noção de que as companhias de línguas estrangeiras eram de primeira ordem e as mulheres das boas ou não. As peças de cujos autores ignoravam os nomes caceteavam no assás. Entretinha-se, durante o espetáculo, a comparar a elegância das atrizes das suas conhecidas e a verificar o mau alfaiate dos atores. Libarge foi-lhe uma dolorosa desilusão. E literatura? Jaques nunca a sua vida lera uma novela ou um romance. Nem Paulo de Kock, nem o Conde de Monte Cristo. Uma indiferença integral afastava-o dos jornais. Mesmo os versos imorais, as leituras ardentes que os meninos fazem sempre com o prazer de atiçar um incêndio em plena violência não o tentaram. Ao demais, profissionais do talento não lhe agradavam. Só admitiu desde criança inteligência nos que a sua roda permitia e decretava fossem inteligentes. Este feitio não o obstou de ser precoce em tudo, por tudo lhe ter sido fácil. Aos 8 anos, como nesse tempo sua mãe ainda tinha ilusões de reagir contra a gordura, foi para um colégio de padres. Aos 10, nas férias do carnaval, perdeu-se com o criado num baile de carnaval da mais baixa classe. E como Dona Malvina o recebesse em pranto, disse: "Não te assustes, dancei com umas mulheres pintadas. Elas gostaram. Apagaram cerveja para mim, que não era tolo para gastar o meu dinheiro." No ano seguinte, os padres bem pagos e difíceis de expulsar os alunos, queixaram-se do seu mau comportamento. Fumava, arremedava os frades professores, não estudava. Jaques não voltou aos padres, fez um curso de preparatórios em externato, conseguindo o assombro, aliás comum, de ser aprovado numa série de matérias que ignorava. Seu pai não tinha tempo de fiscalizar a educação, mas pagava sem hesitar os melhores professores e arranjava a valer com a carta de empenho no fim do ano. Era mesmo a época do ano. Em que senhor de posição tão importante dava para reconhecer velhos amigos de rapaziada, que a sorte fichara em simples examinadores? Jacques, com conta aberta no alfaiate, no camiseiro, no sateiro, julgava os professores também fornecedores de atestados, mas não era sem um certo sangue frio superior que colava para prosas escritas e dizia inconsequências nas provas orais. Ficou célebre o seu exame de química em que, não sabendo quem era Lavoisier, ignorando a composição da água, passou com simplesmente. Ninguém falou também do seu exame de francês. Aliás, já que sabia falar francês. Foi o único exame em que foi reprovado. Mas aproveitou a segunda época e nunca disse obrigado aos esnanadores cores como não dizia ao sapateiro. Quando passou para a escola de direito a fazer o primeiro ano, uma carta que escrevesse devia ter alguns erros, mesmo na língua comum geralmente falada entre nós e que, por excesso de reconhecimento histórico, ainda denominamos português. Os preparatórios deixaram-lhe uma sensação de igualdade inexplicável e que no fundo sempre lhe pareceu desagradável rebaixamento. Havia uma porção de rapazes de má roupa, sem vergonha pobres, e que se permitiam, entretanto, fazer versos, usar pince-nez e não lhe ligar a menor importância. Quando os professores falavam ou de modo geral sempre da desmoralização do ensino, da inferioridade da geração, esses rapazes tinham a impernência de olhá-lo e ele não podia deixar de ficar cá contrariado, porque esses sujeitinhos é que lhe pareciam inferiores. Os de últimos passaram os mesmo a jogar futebol, jogo em moda que as senhorinhas aclamavam aos domingos em Paissandu. Foi sob essa brilhante vocação esportiva que se matriculou para fazer o primeiro ano. O primeiro ano constava de duas matérias, filosofia de direito e direito romano. 8 dias antes dos exames, começou de ler umas apostilhas da segunda matéria, veneráveis apostilhas que representam da Beowulf monumentos era social em 10 gerações de bacharéis. Em filosofia, copiou a prova escrita e na oral, diante de um lente grosso e sábio, assegurou, a filosofia, esse verdadeiro pão do espírito, o professor abriu numa gargalhada homérica, e ainda sacolejado de riso, continuo muito bem. Continuo menino. Não continuou por ser susceptível ao ridículo. Mas fez o curso inteiro com a mesma profundez, cada vez menos culpado de ser bacharel. Não que não tivesse inteligência para aprender o que tanta gente sabe nem sempre para bom uso. Mas porque era desnecessário. Para que cansar-se o resultado seria o mesmo? Instintivamente economizava-se. O seu tempo de acadêmico passara, pois assim. Ordava, ia para o futebol ou fazia ginástica sueca no quarto. Em seguida iniciava a sua toilette com cuidado. A escolha do fato, da camisa e da gravata correspondente, punham muito a esperplexo. Estas coisas absorviam a sua atenção. Conhecia gravatas ao longe. Esta gravata não é daqui. Não, do Dolcet. Estavam em moda o ano passado. Em fornecedores, o seu conhecimento é autoral. A menor alteração no corte dos freques, uma insignificante dança da aba nos chapéus de Londres ou da Itália tinham nele um fiel. As cores das roupas de baixo também. E a maneira de estar conforme manda a educação dos salões de educação e maneiras que variam todos os anos. Ultimamente usava camisetas irisada de morticores imprevistas, abandonando nas gravatas os tons monocromos, e nunca sentara para jantar sem estar de smoking e ou de casaca. Um homem, quando tem apetite, pode jantar nu apenas por fato à aliança do casamento. Ele, porém, achava aquilo necessidade imprescindível, e mesmo em Teresópolis, num matagal ou rendo de cura, aparecia sempre, com o spam do hotel, de smoking e sapatos de verniz. Após ir com a toilette, é almoçar e saia. Às vezes passava pela escola, raramente, e empregava o tempo em namoros e tirs. Nunca desejara. Era desejado. Aos 14 anos, uma criada portuguesa virgem agarrava-o com uma violência de tantra e encontrasse um jarro d'água fresca à mão. Depois era sempre solicitado e achasse-o meio aborrecido. Sai a hora em que as ruas de Botafogo, principalmente as transversais, deixam ver tanta coisa. Aos 16 anos, indo visitar o barão Belfort, que por sinal viajava pela Rússia, encetou através do muro um escandaloso namoro com Ada Paz, a ponto de fazê-la pular a separação de pedra e vir ler romances na biblioteca do barão. Essa ligação semivirgem dera-lhe de resto a consideração de Belfort e do literato Godofredo de Alencar. O barão era um perverso cuja amizade não deixava de ser corrosiva. Godofredo, muito hábil àqueles ares fatigados, trabalhava no desejo de ser de uma roda, a que aspirava por uma multiforme e vaga ambição. Troçava de todos, elogiava todos e principalmente o fraco de cada um. Para Jaques, como para outros rapazes, tinha sempre dessas frases que ficam. Tavas ontem com uma linda bengala. Aos demais dizia-se amigo dos políticos. O que aguçava sobremaneira o interesse dos homens de negócios, a maior ou talvez a única aristocracia do momento. Jaques tinha pelo barão e pelo homem de letras prático uma sincera admiração. E no chá, um chá elegante, onde parava desde as 16h a ouvir o doutor Suzel, o Bebomiro Leão a cumprimentar as senhoras e a fazer sinais a qual perderia a ocasião de citá-los. Às 6 voltava a casa. Smoking jantar. À noite, o Music Hall, em que aparecem como numa exposição as mulheres de várias casas especialistas. A sua memória, mais virgem que a criada portuguesa e a da paz, gravou com facilidade as cançonetas e a algaravia desse pessoal pintado e abrilhantado. Pava, como a maior parte dos seus amigos por trás dos camarotes, onde as damas se aboneavam. Nos intervalos tomava umas bebidas, convidado pelos endinheirados da semana. porque cada semana havia nessa sociedade essas misturada de mulheres, michês, jogadores, gigolo, um sujeito que aparecia com muito dinheiro. Godofredo e o Bar apresentaram-lhe uma vez aí o jovem construtor Jorge de Araújo. A época era de resto do aparecimento de jovens construtores, jovens motoristas e velhas manicuras. Jorge de Araújo ficara rico no mundo de casas mandadas fazer pelo governo e tinha a dupla mania dos automóveis e das mulheres. Belfort fizera colocar num dos automóveis do construtor esta divisa heróica: esmago todo mundo e ninguém me vê. Jorge via tanto no barão como em Godofredo duas utilidades para a continuação dos seus negócios. Viu de certo em Jaques uma outra, posto que obscura. E Jaques, com a gula da mocidade pelo prazer, viu nele um meio de divertir-se sem pagar. Em pouco tempo era amigo inseparável, aproveitando os automóveis e a intimidade das mulheres. Da toda aí, na função de menino bonito, a sua ligação com a Lina Dambre, italiana de cabelo oxigenado, terrivelmente ciumenta. Para ver se podia acompanhá-la à casa, Jaques ia a um dos mil e um clubes do jogo onde o cara infernal sustenta um batalhão e o de patifes amáveis. Para passar o tempo e ver se ganhar jogou. A mesada era escassa. O pai dava-lhe roupa, mas não dinheiro. Para arranjar dinheiro, pediu aos fornecedores que forjassem fornecimentos falsos. Depois pediu a Jorge ao babarão. Godofredo, por caução, são pedir-lhe antes do ataque uma pequena quantia. Em sim, uma noite a Lina Dambre, votada ao sacrifício romântico, exigiu que lhe fosse empenhar um dos anéis e ficasse com o dinheiro. Jaques hesitou com frieza e foi. Dias depois, na mesa redonda da Pension des Artistes, a Lina, num calão indizível, atirou-lhe o epíteto de explorador feminino. Como estavam na sopa, Jaques atirou-lhe com um prato, que felizmente só atingiu a cabeleira de um loiro não veneziano, mas inverossímil. A mulher teve um ataque, depois de retribuir a violência com idêntica remessa de sopa. Furioso, Jaques saiu com Smoking Joe para nunca mais voltar. Lina mandou-lhe cartas perdidas de amor. A sopa reacendera-lhe a chama. E como tal chama leva excessos, Linha, depois de dizer a toda a gente que fora explorada, apresentou-se no escritório de Justino a mostrar a cautela e pedir providências. O doutor Justino, na conjuntura, foi de grande gentileza e calma. Pagou. Deu à mulher uma gratificação generosa e teve com o filho esse primeiro e lamentável encontro em que entre pai e filho aparece a miséria sexual, o escândalo mulher, aliás tão apreciado por filhos, pais e mesmo avós. O senhor envergonhou-me. Um homem na sua idade não paga o amor. Perfeitamente. Na sua idade nunca paguei. Reservei-me para depois. Há sempre tempo. Mas receber, está enganado o pai. Pergunte a Jorge, pergunte ao barão. Vou quebrar a cara aquela tipa? O senhor não vai quebrar a cara a ninguém. O senhor vai é não fazer mais isso. Porque está arriscado a perder o meu auxílio.
É propósito?
Descontarei na sua mesada a importância da cautela. Quem tem vícios não se fia nos outros. Desde então, Jaques, a quem a inexorável Dalmalvina fazia um semana de moral semanalmente, para lhe dar dinheiro, foi acentuando esse afastamento progressivo da família em favor da rua, a que o eufemismo social denomina fazer-se homem. Jaques fazia-se homem a todo pano, vertiginosamente. Passava dias sem ver o pai. Cheva pela manhã. Não foi a Petrópolis. Durante o verão, segundo informações da vizinhança, deram uma ceia damas alegres na própria residência da família. Mas, ainda agindo com inteira liberdade, não sentia senhor das próprias ações, era descontente exatamente por isso. Ao recordar a breve vida, estirado na cama, sentia que as palavras cordiais de seu pai tinham cortado as últimas amarras. E ensaiara a vida só, apenas comboiado durante algum tempo. No dia seguinte, à uma da tarde, estaria num escritório a ver a autos, a folhar o código. A ideia pareceu-lhe tão intolerável, que se ergueu de um pulo, olhou-se de novo ao espelho a ver se não teria mudado. E achou-se perfeitamente agradável. Então, meticulosamente, vestiu-se. Uma semana com tanta coisa a tratar, o circuito de automóveis, um piquenique noturno na gruta de Paulo e Virgínia com a esposa do ministro de Honduras, e três ou quatro senhoras com os respectivos responsáveis, a festa dos animais oferecida pelo barão. Trabalhar quando a vida é tão bonita. Ia jantar em casa, ia talvez ao teatro com a família. Voltaria cedo, para no dia seguinte, a uma hora. O criado veio chamá-lo. Era o Sayar. O pai de casaca e de pele um jornal. Já passava das oito. Então pensar, não vesti-me. A ocasião do presidente do baile presidencial é excelente. Ora, o baile do presidente, o fez Jaques, que sempre ouvira seu pai ridicularizar todas as autoridades constituídas deste país. Farás o que entenderes. Nesse momento, com um vestido de rendas creme sobre fubre fundo e liberte preto, decotada e irritada Mimi. Malvina entrou. Sempre que ia ao teatro, e era dia de assinatura do lírico retardada, dava o jantar para preparar-se antes. Seria impossível depois com a sua crescente gordura. Mas assim o que se tornava superior às forças era jantar, apesar de um razoável apetite. Então, Dona Malvina fazia ato de presença de rostos fechado. Porque jantamos cada vez mais tarde, porque é impossível jantarmos mais cedo.
É o Lohengrin, é.
Com aquele dueto que não acaba mais. Você, já não teve tempo de responder. A campanha retinira, o criado chegara. O doutor Jorge de automóvel que pergunta se o senhor esqueceu. Ah, é verdade. E eu que prometera jantar com o Jorge. No Leme. Está aí. Está aí, espera um automóvel. Papadalis. Dom Alvina carregou o sobrecenho. As roscas do seu pescoço tornaram-se vermelhas, mas Justino sorria complacente. Era um pai comédia moderna, como a maioria dos seus pais modernos. Aquele filho formado e formoso, que parecia ferreu, agradava-lhe. Depois em Jorge, o velho advogado farejava graves coisas as futuras a defender. Jacques precipitou-se para a varanda, correu no jardim. Nem já lembrava o dia seguinte. Jorge guiava. Ao lado, Godofredo estava de veston azul e dentro do automóvel fechado havia quatro mulheres. Então esface, estava tratando da vida. Tu, um estrepitoso riso rompeu. Jacques meteu-se entre as damas. O automóvel deslizou, fugiu pela avenida, que era um esplendor de luzes. E enquanto o filho seguia para o prazer, e a esposa arfava irritada por ter de ir ao lírico, o doutor Justino Pedreira, lendo o jornal e pensando noutra coisa, fez um gesto ao criado para que lhe desse de jantar.